So last night, our brother Petros gave us a very good discourse on order in our personal lives.
Então, a noite passada, nosso irmão Petros deu um discurso muito bom em relação à ordem na nossa vida pessoal.
In fact, when we were having breakfast this morning,
e na verdade, hoje pela manhã, enquanto nós estávamos tendo café da manhã,
I was with some young men.
Eu estava com alguns jovens.
And they said, I'm going to clean up my room when I get home.
E um deles disse, quando eu chegar em casa eu vou arrumar o meu quarto.
So I have a message for all the young men here.
Então hoje eu tenho uma mensagem para todos os jovens aqui.
Most of all the single young men.
E a maioria deles são todos jovens solteiros.
You have two options.
E vocês que são jovens solteiros têm duas opções diante de si.
You can change your behavior.
Você pode mudar o seu comportamento.
Or you can find a wife.
Ou você pode encontrar uma esposa.
I know which direction he's going.
Eu sei que direção que ele está tomando.
So order in our personal lives is very important.
Então, a ordem na nossa vida pessoal é muito importante.
Well, I've been thinking about a subject the last few weeks.
Eu tenho pensado a respeito desse assunto pelas últimas semanas.
That is also a very important subject.
Que também é um assunto muito importante.
And that's order in the assembly.
E ele é a ordem na assembleia.
And what I would like to look at,
mas o que eu gostaria de olhar agora nas escrituras é
this afternoon,
nesta tarde,
is oversight in the local assembly.
É aquilo que diz respeito à supervisão na assembleia local.
Now, oversight in the local assembly is a very important subject.
Agora, a supervisão, a liderança na assembleia local é um assunto muito importante.
I was speaking to a brother in the denominations.
Eu estava conversando com um irmão que é de uma denominação.
And he said to me, I don't agree with you, brethren, because you don't choose elders.
E ele dizia para mim, eu não concordo com você, irmão, porque vocês não escolhem os seus anciãos.
He said, you don't choose elders, you don't have elders.
Então ele dizia, vocês não escolhem anciãos, vocês não têm anciãos.
I said, well, we do have elders.
Mas então eu disse, nós, de fato, nós temos anciãos.
He said, well, where are they?
Então ele disse para mim, mas onde eles estão?
I said, if you make some bad mistakes, you find out who they are.
Então eu disse para ele, se você cometer erros graves, você então irá descobrir onde eles estão.
Now, we find instruction in the New Testament with regards to those who are in oversight.
Nós encontramos no Novo Testamento instruções a respeito daqueles que estão nessa posição de supervisão.
We have some particular instruction that the apostle writes to Timothy.
E nós temos algumas instruções específicas que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo.
And also some specific instruction that the apostle writes to Titus.
E também algumas instruções específicas que o apóstolo escreve a Tito.
Titus was asked to go to Crete and to ordain elders.
Por exemplo, Tito foi ordenado que ele fosse até a Creta e ordenasse anciãos ali.
Well, the Apostle Paul had the authority to do that as apostle, and he gave the authority to Titus to do that.
O apóstolo Paulo tinha autoridade como apóstolo para fazer isso, e ele deu essa autoridade a Tito para que ele fizesse isso.
We haven't been given that apostolic authority, but there are elders.
E a nós não foi dada essa autoridade apostólica, mas nós temos anciãos.
Now, I would like to start by looking at some of which Peter writes.
Eu gostaria de olhar agora para alguns a quem Pedro escreveu.
So turn with me, first of all, to 1 Peter chapter 5.
Então vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 5.
1 Peter chapter 5.
1 de Pedro, capítulo 5.
And Peter addresses here, in this fifth chapter, he addresses the elders.
E aqui nesse quinto capítulo de Pedro, ele endereça aos anciãos.
And I think it's going to be helpful for us just to establish,
eu penso que será de grande ajuda para nós estabelecer
who elders are.
Quem são os anciãos?
So he says here in read the first two verses.
Vamos ler os primeiros dois versículos. Ele diz aqui: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
Now, Peter doesn't address who the elders are here, but we find that from other places.
Então, Pedro aqui, ele não endereça ou não mostra quem são os anciãos, mas nos é mostrado isso em outro lugar.
And as I said, we have instruction in Timothy and in Titus to those who are elders, and they're broken down into two categories.
Mas como eu disse, existem as instruções àqueles que são anciãos em Tito e também em Timóteo, e eles são divididos praticamente em duas categorias.
In both those writings, we see that there is a specific instruction for those who are bishops and those who are deacons.
Nós vemos nessas escrituras que eu mencionei que existem instruções específicas para aqueles que são diáconos e para aqueles que são anciãos.
In fact, there is one book, only one book in the New Testament that is written to an assembly that is addressed to bishops and deacons.
Na verdade, existe apenas uma epístola no Novo Testamento que é endereçada aos anciãos e aos diáconos.
And it's the book we've been considering.
E é o livro que nós temos considerado.
The book of Philippians, let's just look at that.
O livro de Filipenses. Vamos ver isso daí.
Philippians chapter 1. Go ahead and read the first verse.
Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que está em Filipos, com os bispos e diáconos.
So this compromises those who are in a position of oversight, those who are bishops and those who are deacons.
Então, esse escrito compromete aqueles que são de uma posição de supervisão na Assembleia, aqueles que são bispos, ou anciãos, ou diáconos.
Instead of going into a large number of scriptures that tell us their function, I'm just going to give their function.
Em lugar de irmos por várias escrituras que nos apresenta quais são as funções e as atuações desses bispos e diáconos, eu vou simplesmente mencioná-las.
The bishops, typically in the local assembly, they look after the spiritual needs of the saints.
Os bispos, de uma forma prática, na assembleia, eles tomam cuidado das necessidades espirituais dos santos.
Those who are deacons in the assembly, they look after the practical needs of the saints.
E aqueles que são diáconos, eles cuidam das necessidades práticas dos santos.
I don't know who set this platform up.
Eu não sei quem que colocou esse púlpito aqui, esse palco.
That's the work of a deacon.
Mas esse é o trabalho de um diácono.
I don't know who provided the loaf this morning.
Eu não sei quem que trouxe o pão essa manhã.
I don't know who bought the wine.
Eu não sei quem comprou o vinho.
I don't know who negotiated with this hotel.
Também não sei quem negociou, fez toda a negociação com o hotel.
I don't know who negotiated what we were going to have for a menu for the food.
Eu também não sei quem fez os negócios em relação à comida que nós iremos ter, por exemplo, essa noite.
I don't know any of those things, but they're very important.
Eu não conheço nada a respeito desses, mas elas são coisas muito importantes que foram cuidadas.
And that's the function of deacons.
E isso é uma função de diáconos.
The function of the bishops is a little different.
Agora, a função dos bispos é um pouquinho diferente.
They have a particular interest in the souls in the assembly.
Eles têm um interesse peculiar, particular nas almas daqueles que estão na assembleia.
And they provide the spiritual encouragement for the saints.
E eles providenciam um encorajamento espiritual para os santos.
The function of the bishops is not to be confused with the gifts that we have in Ephesians 4.
Agora, a função de bispo não deve ser confundida com os dons que nós temos apresentado a nós em Efésios 4.
The gifts in Ephesians 4, without turning to them, are people.
Os dons que nos é falado lá em Efésios 4, nós não vamos abrir lá agora, está se referindo a pessoas.
And the Lord gave gifts to the church.
E o Senhor deu essas pessoas, esses dons, à igreja.
He gave apostles.
Ele deu apóstolos.
He gave He gave prophets, he gave evangelists.
Ele deu profetas, deu evangelistas.
He gave pastors, teachers.
Deu também pastores, mestres.
In Ephesians 4, they are people given to the church.
Lá em Efésios 4 são pessoas que foram dadas à igreja.
Now the gifts in Romans 12 and 1 Corinthians 12.
Agora os dons em Romanos 12 e também em 1 Coríntios 12
are different than Ephesians 4.
Trata-se de coisas diferentes em relação a Efésios 4.
It's the same people.
São as mesmas pessoas.
But in Corinthians and Romans, it's more the spiritual power that is being used in those gifts.
Mas em Romanos e em Coríntios tem mais a ver com o poder, com a virtude que está sendo manifesta nesses dons, usadas nesses dons.
And so there are brothers given to the church and they travel and they teach and or they preach or they are people that have been are gifts and their individual character is the gift.
Então existem essas pessoas que são dadas à igreja e elas fazem diferentes atividades, elas viajam, elas visitam, elas ensinam. As pessoas são diferentes dons dados à assembleia, à igreja.
Now the pastors in the local assembly,
agora os pastores na assembleia local,
they provide some of those same functions.
Eles providenciam algumas dessas mesmas funções.
Most of the gifts that have been given to the church today are perhaps not gathered to the precious name of the Lord Jesus.
Can you repeat that?
Most of the gifts that have been given to the church
que foi dada à igreja
are perhaps not gathered to the precious name of the Lord Jesus.
A maioria deles não está provavelmente reunido para o nome do Senhor Jesus.
But the Lord has raised up those in oversight in local assemblies.
Mas o Senhor, independentemente disso, levantou aqueles que exercitam a supervisão na assembleia local.
Now, I want to be clear about something.
Eu gostaria de ser bem claro a respeito de alguma coisa.
There are perhaps those here that are much better able to deal with this subject than me.
Talvez existam alguns aqui que são muito mais capazes de lidar com esse assunto do que eu.
And I understand that, but it's what the Lord has laid on my heart.
E eu entendo isso, mas é o que o Senhor tem colocado no meu coração dizer esta tarde.
So my purpose this afternoon is not so much.
Então o meu propósito nesta tarde não é tanto
to direct my comments for those who are older brethren who have been in oversight for a long time.
Não é tanto dirigir os meus comentários àqueles que são irmãos que estão em supervisão por longos períodos de tempo na assembleia.
It's mostly for those of you who are in young assemblies.
Mas é mais direcionado a vocês que estão reunidos em assembleias mais novas.
And find yourself in a position of oversight.
E se encontra numa posição de supervisão.
And also for those here who are younger brethren that are not in oversight but soon will be.
Mas também aqueles jovens irmãos que estão reunidos e que agora não se encontram em posição de supervisão, mas que no futuro estarão.
So let's look now at these verses that I've read here this afternoon.
Então vamos ver um pouquinho sobre esses versículos que eu li essa tarde.
The Apostle Peter, he addresses the elders here, and also he adds, I also am an elder.
Então o apóstolo, ele endereça aos presbíteros aqui.
The first and primary thing he says to those in oversight.
E a primeira coisa que ele diz àqueles que estão em supervisão
is feed the flock of God.
A primeira coisa que ele diz é apacenta o rebanho de Deus.
That is the first and primary instruction that is given to those in oversight.
Essa é a primeira e principal atividade dada àqueles que estão em posição de supervisão.
Now we're going to turn here later.
E nós vamos voltar aqui depois.
But let's go now to Acts chapter 20.
Mas vamos dar uma olhada em Atos capítulo 20.
And we're going to find a similar instruction to those in oversight.
E nós vamos encontrar uma instrução semelhante àqueles que estão em supervisão.
In Acts chapter 20.
Em Atos capítulo 20.
And we're going to go back to verse 17 later, but I want to look at verse 28.
E depois nós vamos ver o versículo 17, mas primeiro eu gostaria de ver o versículo 28.
He says, take heed to yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers to feed the church of God.
No versículo 28 ele diz: Toma cuidado, olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue.
The saints desperately need food.
E os santos precisam desesperadamente de comida.
And that is the primary responsibility of those in oversight.
E essa é a responsabilidade principal daqueles que estão em supervisão.
Those of us who are parents,
aqueles entre nós que são pais,
we're very careful as to how we feed our children.
Nós somos muito cuidadosos em relação ao modo como nós alimentamos os nossos filhos.
We know what they need.
Nós sabemos exatamente aquilo que eles precisam.
We don't feed them the same thing all the time.
E nós não alimentamos eles com a mesma coisa o tempo todo.
Some of them are not able to eat some things that the others are.
Pode ser que deles não seja capaz de comer a mesma coisa que outros conseguem comer.
And we're very aware of what our children need.
E nós estamos bem atentos para aquilo que os nossos filhos precisam.
Some children are not able to eat some things.
Algumas crianças simplesmente não são capazes de comer algo.
And in the same way that we're concerned about our children as to what they eat,
e da mesma forma como nós somos preocupados com aquilo que as nossas crianças comem,
there needs to be the same care in the local assembly as to what the local assembly needs to eat.
Da mesma forma, há necessidade na assembleia local em relação àquilo que a assembleia local irá necessitar como alimento.
And that's a solemn responsibility.
E isso é uma responsabilidade muito solene.
I'm going to tell you a story.
Eu vou contar a vocês uma pequena história.
Last year or earlier this year when I was in Lameda, I told this story somewhere, I don't know where.
Mas cedo nesse ano, quando eu estive em Limeira, eu também contei essa história, não sei exatamente aonde.
I have a brother-in-law.
E eu tenho um cunhado.
And for quite a long time he kept sheep.
E por longo período de tempo ele cuidava de ovelhas.
He had a large flock of sheep.
Ele tinha grande rebanho de ovelhas.
And several hundred.
Centenas delas.
Well, he was growing his flock.
E ele estava aumentando o seu rebanho.
And all the female sheep, all the ewes that had twins and triplets, he kept them.
E todas as ovelhas que davam à luz a gêmeos e a trigêmeos, ele os guardava.
And the ewes that just had single births, he got rid of them.
E as ovelhas que tinham apenas um filhote, ele se livraria desse filhote.
Well, one spring, he had a pair of twins.
E em uma certa primavera, ele teve par de gêmeos.
And one of them died.
E deles morreu.
And it looked pretty healthy.
E ele parecia bem saudável.
So he thought, you know, I'm going to call the veterinarian.
Então ele pensou consigo mesmo, eu vou chamar o veterinário.
And see if we can determine why this little lamb died.
Então nós iremos verificar se nós podemos determinar por que esse pequeno cordeiro morreu.
So he calls the veterinarian.
Então ele chamou o veterinário.
The veterinarian looks at the sheep.
E o veterinário olhou para a ovelha.
And said, yeah, died of malnutrition.
E ele disse então que o outro cordeirinho havia morrido de desnutrição.
Oh, my brother-in-law said, I don't think so.
Então meu cunhado disse para o veterinário, eu não penso que tenha acontecido isso.
He said, if you feel the stomach, it seems full.
Se você sentir o estômago desse cordeiro, você pode ver que ele está cheio.
So I think it's been eating.
E eu penso que ele então estava comendo.
So the veterinarian looked at it and felt the stomach and he said, yeah, it died of malnutrition.
Então o veterinário olhou atentamente, ele sentiu o estômago também do cordeiro e confirmou então o diagnóstico. Realmente ele morreu de desnutrição.
Well, my brother-in-law disagreed with the diagnosis.
Então meu cunhado ele discordou do diagnóstico.
So the veterinarian said, how about I do an autopsy?
Então o veterinário sugeriu a ele, que tal se ele fizesse uma autópsia?
My brother-in-law said, sure.
Então meu cunhado concordou com ele, sem problema.
So he gets out his knife.
Então ele sacou a sua faca.
He cuts the lamb open.
Cortou o cordeiro ao meio.
He pulls the stomach out.
E tirou para fora o estômago.
And he cuts the stomach open.
E abriu o estômago.
and it's bursting with fresh green grass.
E estava transbordando com grama verde.
And so my brother-in-law laughed, said, "It's not malnutrition."
Então meu cunhado dando risada, né, falou, tá vendo só? Não é desnutrição.
And the veterinarian said, "That's exactly what it is."
Mas então o veterinário disse, é exatamente o que é. É desnutrição.
He says, "Sometimes with twins."
Ele disse então, algumas vezes com gêmeos.
There's one that's more dominant than the other.
Existe um que é mais dominante do que o outro.
And it pushes the other one away from the milk source.
E ele como que empurra o outro da fonte de nutrição de leite.
And finally the little lamb gives up and it looks to see what the other sheep are eating and they're eating grass, so it eats grass.
Então esse cordeiro já nascido, sendo privado da fonte de leite, ele olha ao redor de si e vê outros se alimentando de grama e começa a se alimentar daquilo que os outros estão se alimentando.
But this lamb cannot assimilate grass.
Mas esse cordeiro ainda novinho, ele não pode assimilar a grama.
It can only assimilate milk.
Ele pode somente assimilar o leite.
And the reason I tell that,
e a razão pela qual eu falo isso,
is because there's a necessity in the assembly,
é porque existe uma necessidade na assembleia,
for those in oversight,
para aqueles que estão em supervisão,
to be well acquainted with the saints,
estarem familiarizados com os santos,
so they know what their needs are,
de maneira que eles possam saber quais são as suas necessidades.
As I said, we're careful with our children.
Como eu disse, nós somos cuidadosos em relação aos nossos filhos.
My brother-in-law found out that you just can't feed the lambs anything.
Meu cunhado, por exemplo, descobriu que você simplesmente não pode alimentar cordeiros de qualquer forma.
And neither can we feed the saints anything.
E também nós, em posição de supervisão, não podemos alimentar os santos com qualquer coisa.
Just because I enjoy something,
simplesmente porque eu desfruto de algo,
doesn't mean that's what the saints need.
Não significa que isso é o que os santos precisam.
Just because I read something out of a book,
pelo fato de eu ler alguma coisa num livro,
doesn't mean I should just crank out what I read in the book. Yeah, just I can repeat what I read in the book.
Isso não significa que eu posso simplesmente repetir aquilo que eu li nesse livro.
I'm not belittling written ministry. It's very needful.
Eu não estou diminuindo o ministério escrito. É realmente muito necessário.
But there needs to be a real interest and a knowledge of the saints to know what they need.
Mas há a necessidade de haver um interesse real em relação às necessidades dos santos e aquilo que eles realmente precisam.
Now, let's go back to the 17th verse in here in Acts 20.
Agora vamos voltar lá no versículo 17 de Atos 20.
Because we read in Acts 20 that the apostle Paul is in Miletus and he sends for the elders at Ephesus.
Nós vemos que o apóstolo Paulo estava em Mileto e ele manda chamar os anciãos de Éfeso.
This is very, very good instruction that he gives those at Ephesus.
E isso é uma instrução muito, muito boa que ele dá àqueles de Éfeso.
And it's also very good instruction for those here who are in a position of oversight.
E também é uma instrução muito, muito boa para aqueles que estão aqui hoje, que exercitam uma posição de supervisão.
And also for those of you who are younger, that very soon will be in oversight.
E também é muito bom para vocês que estão aqui hoje e que muito em breve estarão também numa posição de supervisão.
So the apostle Paul, he spells out now his manner of life.
Então agora o apóstolo Paulo ele vai explicitar, ele vai expor a sua conduta, o seu modo de viver.
In the 18th verse,
no versículo 18,
when they come to him,
quando ele os anciãos chegam a ele,
he says to them, "You know, from the first day that I came to Asia, what manner I've been with you at all seasons."
Ele diz a eles, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós.
He portrays to those in oversight that he had taught them in all different areas.
Ele apresenta aos anciãos daquela localidade que ele os havia ensinado em diferentes áreas, em todas as áreas.
And there was a consistency with the apostle Paul in his life.
E havia uma consistência com aquilo que o apóstolo Paulo ensinava na sua vida de uma forma prática.
That's why he says all seasons.
É por isso que ele diz todo esse tempo.
The hot days and the cold days he was the same.
Nos dias frios e nos dias quentes, ele era o mesmo.
The rainy days, the dry days, he was the same.
nos dias secos e nos dias chuvosos, ele era o mesmo.
If it was snowing, it didn't change his character.
Se começasse a nevar, isso não mudaria o seu caráter.
You know, when the Lord sent the disciples out,
vocês sabem quando o Senhor chamou os discípulos e os enviou?
He told them they weren't to have two coats.
Ele disse a eles que eles não deveriam carregar consigo dois casacos.
We're not to have two characters.
Nós não devemos ter também dois caráteres diferentes.
Some people are one thing in the assembly and they're something very different at work.
Alguns são uma coisa na assembleia, mas uma coisa muito diferente onde trabalham, por exemplo.
Some people are one thing in the assembly, but they're very different at home.
E algumas pessoas são uma coisa na assembleia, mas são muito diferentes em casa.
What the apostle is telling to those in oversight here is whenever he was with them, didn't matter what the circumstances, he was the same.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para eles é que todas as vezes em que ele esteve com eles, não importa qual fosse a circunstância, ele era o mesmo.
And then he says in verse 19, serving the Lord with all humility of mind.
E nos é dito então no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, com toda a humildade.
Now we won't spend any time on that because we spent some time yesterday on that.
Nós não vamos despender muito tempo nisso agora porque nós despendemos ontem.
Many brothers here took up the subject of our pathway of humility.
E muitos irmãos aqui trataram do assunto que diz respeito à nossa humildade aqui.
And how the Lord gave us an example for those things.
E como o próprio Senhor nos deu um exemplo em relação a essas coisas.
I'm not going to repeat all we had yesterday.
E eu não vou repetir aqui agora tudo o que nós tivemos ontem.
But then he says he was serving the Lord with many tears.
Mas nós vemos aqui que ele estava servindo ao Senhor, havia servido ao Senhor com muitas lágrimas.
And that suggests the care that the Apostle Paul had for them and for the saints.
E isso nos sugere a respeito do cuidado que Paulo tinha por eles e também por todos os santos.
It's really needful, particularly for those in oversight, to have this care.
E é muito necessário, particularmente para aqueles que estão em supervisão, ter esse cuidado.
You remember the tenth of Luke?
Vocês se lembram em Lucas capítulo 10?
The man that left Jerusalem to Jericho and he fell among thieves.
Aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores.
They robbed him, they wounded him, they left him half dead.
Eles o roubaram, o feriram e também o deixaram meio morto.
You know, there were those that came alongside of him in a position of oversight.
Você sabe que passaram por ele aqueles que estavam na economia judaica numa posição de supervisão, por assim dizer.
A priest came by.
Um sacerdote passou.
He looked, he couldn't do anything.
Ele olhou e não fez nada, não pôde fazer nada.
Levite came by, same thing.
Um levita passou e fez o mesmo.
But there was someone that came by that had a real care.
Mas então veio alguém passando por ele que tinha um cuidado real, verdadeiro.
And without going into the whole story, which is a long one,
e sem adentrar na história toda, que é uma história um tanto quanto longa,
he took the man to the inn.
Ele pegou o homem e levou a uma estalagem.
And he said to the innkeeper, "You take care of him."
E disse ao responsável pela estalagem, "Toma cuidado dele."
In fact, he says, "Whatever it costs, I'll pay."
E de fato ele diz ao hospedeiro, "O que quer que custe, eu vou pagar quando retornar."
I used to work for a company years and years ago that were very, very fussy as to their budgets.
Eu trabalhei numa companhia algum tempo atrás e eles eram muito, muito cuidadosos em relação ao seu orçamento.
They wanted to know where all their money was going.
Eles eram muito cuidadosos, queriam saber aonde o dinheiro estava indo.
The concept in Luke 10,
e o conceito ali em Lucas 10,
of this man saying, "Whatever it costs, I'm going to pay."
Desse homem dizendo, o que quer que custe, né? Quanto custar, eu irei pagar.
It's unusual.
É um cuidado em relação ao orçamento que não é comum.
But it takes that unusual care in the assembly.
Mas esse cuidado não comum é necessário na assembleia.
When the apostle Paul is writing to the Corinthians, he tells all the things that happened to him.
Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele fala a respeito de todas as coisas que haviam acontecido a ele, a Paulo.
He was scourged, he was shipwrecked.
Ele foi açoitado, ele havia padecido um naufrágio.
But he says that which comes upon me, the care of all the assemblies.
Mas aquilo que realmente, além dessas coisas, aquilo que realmente pesava sobre ele era o cuidado de todos os santos.
Now notice what it says in verse 20.
Mas vamos ver o que diz no versículo 20.
He says, I kept nothing back that was profitable.
Ele diz, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar.
I really believe that the Apostle Paul, when he was speaking to the saints,
eu verdadeiramente acredito que quando o apóstolo Paulo estava falando aos santos,
he spoke as the oracles of God.
Ele falou como um oráculo de Deus.
We have that in 1 Peter 4.
E nós temos isso lá em 1 de Pedro capítulo 4.
But now notice what he says in the end of verse 20.
Mas presta atenção naquilo que ele fala no final do versículo 20.
He said, I showed you and I taught you publicly.
Ele diz também, eu vos anunciei e ensinei publicamente pelas casas.
He was an example to them.
Isso significa que ele era um exemplo para eles.
And then he goes on to say that he went from house to house.
E ele também continua dizendo que ele foi de casa em casa.
There's a great need for that kind of ministry.
E existe uma grande necessidade por esse tipo de ministério.
There could be a tendency for those in oversight that the only time they see the saints is at the assembly.
Existe uma certa tendência em meio àqueles que exercitam a posição de supervisão de ver apenas os santos quando eles estão na assembleia.
That's not really the way we get to know the saints.
Mas esse não é exatamente o meio que nós realmente conhecemos os santos.
We get to know them by either going to their house or through hospitality having them to our house.
Nós conhecemos eles melhor indo até a casa deles ou praticando hospitalidade, recebendo-os em nossas casas.
These are very needful things that the apostle portrays to those who are in a position of oversight.
E então essas são coisas muito importantes que o apóstolo Paulo ele apresenta diante daqueles que estão numa posição de supervisão.
Now notice in verse 24.
Mas veja só no versículo 24.
He says in verse 4, towards the end of this verse, he says that I might finish my course.
Ele diz no meio do versículo, contanto que cumpra com alegria minha carreira.
He hadn't quite finished his course, but he wanted to finish his course.
Ele ainda não tinha terminado a sua carreira, mas ele queria terminar a sua carreira.
When he's writing to 2 Timothy, he said, I finished my course.
Quando ele escreve a Timóteo, lá ele diz, terminei a carreira.
There are so many that have a good start, but don't have a good finish.
Existem tantos que têm um bom começo, mas não têm um bom fim.
And if those in oversight,
e se aqueles que estão em supervisão,
are not careful,
não são cuidadosos o suficiente,
they won't have a good finish.
Eles não terão um bom término, um bom final.
And it just doesn't affect them, it affects the saints as well.
E isso não vai afetar apenas eles, vai afetar todos os santos de igual forma.
Now, notice what it says in verse 30. Well, let's read verse 28.
Vamos ler o versículo 28 novamente. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos.
So we find here, this is the verse we read earlier.
Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse é o versículo que nós lemos anteriormente.
And the need to feed the church.
E fala a respeito da necessidade de alimentar a igreja, a assembleia.
But he says, take heed to yourselves.
Mas ele fala primeiramente, toma cuidado, olhai, pois, por vós.
And to the flock.
E por todo o rebanho.
The suggestion here is that it's the Holy Ghost that had raised them up in a position of oversight.
E a sugestão que esse versículo nos dá é de que o Espírito Santo é quem os levanta nessa posição de supervisão.
But now the apostle here, he has a message for those in oversight.
Mas aqui também o apóstolo Paulo, ele tem uma mensagem para aqueles que estão em supervisão.
Because he says in the 30th verse,
porque ele diz no versículo 30,
among your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them.
Ele diz, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si.
These were difficult words.
Essas eram palavras duras.
And as we see the end of the next verse, he gave these words and it was with tears.
E nós vemos no versículo seguinte que ele estava dando essas palavras, mas ele estava as dando com lágrimas.
Because he saw those in oversight here, and he saw on the horizon that there were those that were not going to go on well.
porque ele estava dando essa mensagem àqueles que estavam em supervisão, mas ele conseguia, olhando no horizonte, ver aqueles que não iriam trabalhar bem, por assim dizer, ir bem na sua carreira.
And not just not go on well, but they were going to take other people with them.
E não apenas irem mal individualmente, mas também levarem consigo outras pessoas.
It's been my unhappy portion to have been affected by seven divisions.
Tem sido a minha infeliz porção ter sido alcançado, afetado por sete diferentes divisões.
Some of them were before I was born.
Alguma delas foi antes de eu ter nascido.
But they affected me because some of my ancestors went in division.
Mas elas acabaram me afetando porque alguns dos meus ancestrais acabaram se dividindo, né, seguindo caminhos diferentes nessas divisões.
But every time there's a division that takes place,
mas toda vez que uma divisão acontece,
it's from within.
Começa dentro.
And that's why he says here, from among yourselves.
É por isso que ele diz dessa forma, de entre vós mesmos se levantarão homens.
Notice he doesn't say in verse 30, also from among yourselves shall brethren arise, speaking perverse things.
Verse 30?
Yeah, he doesn't say brethren, he says men.
Presta atenção que ele não fala que irmãos se levantarão e falarão coisas perversas, mas diz homens levantarão-se e falarão coisas perversas.
He calls them men, he doesn't call them brethren.
Ele os chama homens e não os chama irmãos.
Now, I'm sure they were brethren.
Eu estou bem confiante de que eles fossem irmãos.
But they had already started to behave themselves in a way that was manifesting itself.
Mas eles estavam se comportando de uma forma que não manifestava claramente que eles fossem irmãos.
And I might add this.
E eu posso acrescentar isto.
That it would seem that the Ephesians didn't take his advice.
Me parece que os Efésios não aceitaram o seu conselho.
If they had listened to what he was telling them,
se eles tivessem dado ouvidos àquilo que o apóstolo Paulo estava lhes dizendo,
the apostle John wouldn't have had to write to those in oversight in Revelation.
Se eles tivessem dado os ouvidos àquilo que ele estava dizendo, o apóstolo João não teria tido a necessidade de escrever aqueles que estavam em posição de supervisão em Apocalipse.
You have the seven churches in Revelation.
Nós temos as cartas às sete igrejas em Apocalipse.
Primarily, who's addressed there are those in oversight.
E principalmente, em primeiro lugar, quem é endereçado nessas cartas são aqueles que estão numa posição de supervisão.
That's what's meant by the angel.
É isso que quer dizer quando nós lemos o anjo da igreja.
And there was difficulty in Ephesus and it's addressed.
E haviam dificuldades em Éfeso e é endereçado nessas cartas.
But that's another subject.
Mas isso é um outro assunto.
Now let's go back to 1 Peter.
Mas vamos voltar lá para a primeira de Pedro.
So, 1 Peter chapter 5.
Primeira de Pedro 5.
After he says to those in oversight that they need to feed the flock.
Depois que ele diz àqueles que estão em supervisão que eles necessitavam apacentar o rebanho,
he says you need to take that oversight, not by constraint, but willingly.
E eles não deveriam ter esse cuidado por força, mas voluntariamente.
Not for filthy lucre, but of a ready mind.
Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
We had much brought before us yesterday about the mind.
Nós tivemos muito que foi trazido diante de nós ontem em relação à mente, aos pensamentos.
But now he addresses something in the third verse here that is often a difficulty in the local assembly.
Mas agora ele está endereçando algo aqui no versículo 3 que frequentemente é uma dificuldade na assembleia.
He says neither as being lords over God's heritage.
Ele diz não como tendo domínio ou sendo senhor sobre a herança de Deus.
But being models.
Mas servindo de exemplo.
You know, when maybe we should look at an example of this with Moses.
Talvez nós pudéssemos observar um exemplo disso com Moisés.
Let's go back to Exodus.
Vamos lá em Êxodo.
Where we see the beginning of Moses' history.
Onde nós vemos o início da história de Moisés.
Exodus chapter 2.
Êxodo capítulo 2.
And we find in verse 11.
E nós vemos no versículo 11.
Moses is he's got to be 40 years of age.
Moisés aqui deveria ter aproximadamente 40 anos de idade.
And he has it in his heart to go to help his brethren.
E ele tinha no seu coração ir ajudar seus irmãos os hebreus.
Read verses 11 and 12.
Versículo 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia.
So he decides he's going to take things into his own hands here.
E então ele resolveu tratar com as coisas, resolver o problema com suas próprias mãos.
And he manifests a spirit that's not good.
E ele manifestou aqui um espírito que não é bom.
Now notice what it says in verse 14.
Preste atenção no que é dito no versículo 14.
Go ahead, read the 14th verse.
O qual disse: quem te tem imposto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto.
Now, we need to get the rest of the story by turning to the book of the Acts.
Agora, para descobrirmos o final da história, nós precisamos abrir lá em Atos.
Because Stephen addresses this very point in his discourse in the 7th of Acts.
E no capítulo 7 de Atos, Estevão endereça exatamente esse mesmo assunto.
So Acts chapter 7.
Então Atos capítulo 7.
And we need to read this carefully.
E precisamos ler isso cuidadosamente.
He says, "This Moses, whom they refused, saying, 'Who made thee a ruler and a judge?'"
No versículo 35.
Verse
35. 7:35. Just here. A esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz?
This was the character of Moses when he went to try to help his brethren.
Esse era o caráter de Moisés quando ele tentou ir e ajudar seus irmãos.
The Lord took him for the next 40 years to look after sheep.
E então o Senhor o tomou e pelos próximos 40 anos o colocou para cuidar de ovelhas.
After he had looked after the sheep, his character was different.
E depois que ele olhou as ovelhas por 40 anos, então seu caráter foi mudado.
Notice what it says in the rest of the verse.
Presta atenção no que diz no versículo do final do versículo.
The same did God send to be a ruler and a deliverer.
A este enviou Deus como príncipe e libertador.
There was a much different spirit with Moses after working with sheep for 40 years.
Houve em Moisés um espírito muito diferente depois de ele ter trabalhado com ovelhas por 40 anos.
And he was now able to be a help to the people of God.
E agora sim, ele era então capaz de ser uma ajuda para o povo de Deus.
So many people without experience,
tantas pessoas sem experiência,
have a tendency to treat the sheep of God like Moses did at first.
Tem uma tendência a tratar as ovelhas do rebanho de Deus como Moisés os tratou a princípio.
There's a great need to be able to be a help to the people of God by knowing their needs.
Existe uma grande necessidade de sermos de ajuda para os santos de Deus conhecendo as suas necessidades.
You know, this spirit of ruling that Peter brings up and that we see in Moses.
Esse espírito de príncipe, juiz, de ter o senhorio sobre os irmãos que Pedro endereça e que Moisés manifestou a princípio.
This is the same spirit that we see at the beginning of the book of Ruth.
Esse é o mesmo espírito que nós vemos no início do livro de Ruth.
The beginning of the book of Ruth, the book starts off like this.
No princípio do livro de Ruth, o livro começa dessa forma.
It came to pass at a time when the judges ruled.
Lá nos é dito que e aconteceu que num tempo em que os juízes governavam,
that there was a famine.
Que houve fome.
If there's going to be this spirit amongst the oversight in the local assembly, there's going to be a famine for the people of God.
Então se acontecer de haver esse espírito em meio àqueles que exercitam a supervisão na assembleia, haverá fome no rebanho de Deus.
There's not going to be any food.
Não haverá comida.
You know, there's 10 famines in the Word of God.
Vocês sabem, existem 10 diferentes fomes, períodos de fome na Palavra de Deus.
At your leisure, look at them. It's a fascinating subject.
Quando você tiver um tempo livre, por favor, olhe para essas passagens. É um assunto fascinante.
Almost always the same character.
E frequentemente apresenta o mesmo caráter.
Now, I want to turn over to the book of Genesis for a moment.
Gostaria de abrir lá em Gênesis por um pouquinho.
Because we see a bright spot in the life of Jacob. Genesis chapter 33.
Porque lá em Gênesis nós vemos um certo brilho em uma das esposas de Jacó. Gênesis 33.
So this is the discourse between Jacob and Esau.
Aqui é um discurso entre Esaú e Jacó.
Jacob has left Laban.
Jacó havia abandonado Labão.
And he's worried about meeting his brother.
E ele está preocupado em relação ao encontro que ele terá com Esaú.
But as always, he finds the Lord is there for him.
E frequentemente ele descobriria que o Senhor estava com ele.
As he's always in our lives.
Assim também como é sempre com nós.
But we see this bright spot in Jacob's life that I love.
Mas nós vemos esse ápice, esse ponto de destaque na vida de Jacó que eu gosto muito.
Now in verse 13, when he speaks to his brother, he says, "My Lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds are young. And if men should overdrive them in one day, all the flock will die."
E nós vemos no versículo 13 que ele diz, quando ele vai ao encontro de seu irmão, dizendo a Esaú, meu senhor sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá.
The saints really benefit from this treatment from those in oversight.
Então, os santos, eles verdadeiramente recebem o seu benefício, são beneficiados por esse tratamento daqueles que estão em supervisão.
And I love this because it's so needful in the assembly.
E eu amo isso, esse caráter, porque é algo tão necessário na assembleia.
For the saints to have the feeling that those in oversight really care for them.
Para que os santos da assembleia eles tenham esse real sentimento de que os anciãos, os que estão em supervisão, realmente se preocupam com eles.
Now those in oversight, they can't be jellyfish. They have to be firm.
Aqueles que estão em supervisão não podem ser como gelatina, eles precisam ser firmes.
There are things that come up that have to be dealt with.
E existem coisas que podem se levantar em nosso meio que precisam ser tratadas.
And it's necessary that they're dealt with.
E são realmente necessárias, que precisam ser tratadas, elas precisam ser cuidadas.
Often there's a spirit that manifests itself and you just can't let it go by.
Frequentemente pode manifestar-se um espírito que simplesmente não pode ser deixado passar, tem que ser tratado.
But if in the past there has been such a care for the saints.
Mas se no passado tiver havido esse cuidado para com os santos,
then correction is received properly.
Então a correção será mais propriamente recebida.
You know, it's interesting. In Philippians,
interessante que lá em Filipenses,
as I said earlier,
como eu disse um pouco mais cedo,
that the apostle writes to those in oversight.
Que o apóstolo escreveu endereçando aqueles que estão em supervisão.
Those who are deacons, those who are bishops.
Aqueles que eram bispos e aqueles que eram diáconos.
If we were to go to Timothy and if we were to go to Titus.
Se nós formos a Tito e nós formos também a Timóteo.
Some of the criteria for being in good oversight is for children to be in order.
Um dos critérios para que fossem estabelecidos, né, um dos pré-requisitos para que fossem estabelecidos bispos e diáconos é de que as crianças estivessem em ordem, seus filhos estivessem bem ordenados, sujeitos a eles.
That word children is in the plural.
E aquela palavra crianças ou filhos ali está no plural.
It's particularly helpful for those in oversight if they have more than one child.
E é de uma particular ajuda, assim, de grande ajuda para aqueles que estão em supervisão se eles tiverem mais de um filho.
Because they're used to dealing with disputes.
Porque então eles estarão acostumados a tratar, a lidar com discussões, com disputas.
In Philippians, there was a dispute.
E lá em Filipenses, por exemplo, estava acontecendo o quê? Uma disputa.
So you can see the wisdom of the apostle addressing those in oversight.
Então é possível nós entendermos a sabedoria do apóstolo em endereçar aqueles que estavam em supervisão.
We're running out of time, so we're going to skip ahead here and go to the last point.
Bom, nós estamos ficando sem tempo, então nós vamos pular e vamos falar a respeito do último ponto que eu tenho.
Let's go to Hebrews chapter 13.
Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 13.
Hebrews chapter 13. Because I have a word particularly for those of you who are sisters.
Hebreus 13, porque eu tenho uma palavra particularmente endereçada a vocês que são irmãs.
I so appreciate those who are sisters in the assembly that have a care for those in oversight.
Eu aprecio aquelas irmãs na assembleia que elas têm um cuidado para com aqueles que estão em supervisão.
And they pray for them.
E oram por eles.
And they seek to encourage them.
Procuram encorajá-los.
Those of you who have husbands that are in oversight, you're such a great help to your husbands.
Vocês que possuem maridos que estão em posição de supervisão, vocês são de tão grande ajuda para os seus maridos.
I just would encourage you, dear sisters.
Eu gostaria de encorajar vocês, queridas irmãs.
But here now in Hebrews chapter 13,
mas aqui em Hebreus capítulo 13,
in verse 7,
versículo 7,
he says, remember them which have the rule over you.
Nos é dito, lembrai-vos dos vossos pastores ou daqueles que exercem liderança sobre vós.
Who have spoken unto you the word of God, whose faith follow.
Que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai.
Then he says, considering the end of their conversation.
Atentando ou considerando para a sua maneira de viver.
These are those in a position of oversight that the Lord has taken home.
Esses são homens que o Senhor já havia levado para o céu e que tinham exercido uma posição de supervisão.
This is past tense.
Isso está nos falando de algo que aconteceu no passado.
But now let's go ahead in the chapter to the 17th verse.
Mas vamos ver no versículo 17, um pouco mais adiante.
It says, obey them that have the rule over you.
Nos é dito, obedecei a vossos pastores ou aqueles líderes.
And submit yourselves.
E sujeitai-vos a eles.
For they watch over your souls as they that must give an account.
Porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta.
If those in a position of oversight,
se aqueles que estão numa posição de supervisão,
manifest this spirit,
manifestam esse espírito
of having a care for the saints because they have to give an account,
de ter um cuidado para com os santos, porque é como se eles tivessem que dar conta deles.
It's going to be so easy, even when you disagree, to submit to those in oversight.
Será muito mais fácil para aqueles que estão sob a supervisão desses que exercem a supervisão, será muito mais fácil para eles se submeterem, mesmo quando houver uma disputa, quando houver um desacordo.
I believe what we have before us here is the judgment seat. Judgment seat of Christ.
Eu creio que nós temos aqui diante de nós o tribunal de Cristo.
And that they might give an account with joy.
E nessa ocasião, no tribunal de Cristo, eles poderão dar conta com alegria.
And not with grief.
Mas não gemendo.
Well, may there be a spirit among us of seeking. You know, let's maybe end with going back to Peter's epistle.
Bom, vamos terminar retornando lá à Epístola de Pedro.
Peter's Epistle, the first chapter, the fifth chapter.
Primeira de Pedro, capítulo 5.
Because after he suggests that they need to be models in the third verse.
Porque depois que ele sugere a eles que eles deveriam ser exemplos no versículo 3.
He says the chief shepherd shall appear.
Ele nos fala que o sumo pastor aparecerá, versículo 4.
And ye shall receive a crown of glory.
E que eles, aqueles que estavam em supervisão, iriam alcançar uma incorruptível coroa de glória.
But then he says, likewise, ye younger, submit yourselves to the elder.
Mas então no versículo 5 ele diz, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos, ou vos submetais aos anciãos.
And the concept is to be clothed with humility. Middle of the verse, clothed with humility.
E sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade.
Well, these things, I see our time is gone. There's much more could be said on the subject, but may it be a help to all of us.
Bom, há muitas coisas que poderiam ser ditas, mas que isso que foi dito possa ser de encorajamento para nós.
Those who are sisters to pray and to be a help to those who are in oversight.
Aquelas que são irmãs, que procurem ser encorajamento e de ajuda para aqueles que estão em supervisão.
Those who are in oversight and those who are younger who soon will be, manifest that character of the Apostle Paul.
E aqueles que estão em supervisão, e mesmo aqueles jovens e que em breve estarão em posição de supervisão, possam manifestar o mesmo espírito de Paulo.
as he shared with the saints at the elders at Ephesus the way that they should manifest themselves.
Daquele mesmo modo em que o apóstolo Paulo disse aos anciãos de Éfeso que eles deveriam se comportar.
And then ultimately that the saints of God would be fed and would be able to grow.
E de que finalmente os santos de Deus possam ser alimentados e serem capacitados a crescerem.
Sorry for going over time.
Me desculpe por ter passado um pouco do tempo.
Let's pray.
Vamos orar? Yeah.